Bertels foi falar e, nessa altura, falou da paisagem e apontou. Reparem uma coisa, estão a ver aquela paisagem. Nada daquilo é natural. Aquela linha de árvores está ali para servir para parar o vento que vem daquele lado, que interessa o agricultor do outro lado. Aquelas outras estão além porque há uma linha de água que não sei o quê, não sei o quê. As divisões do terreno estão feitas em função de linhas de água e de corelas que foram divididas, etc., etc. E então ligou a questão da paisagem ao labor humano sempre. Portanto, a paisagem natural não existe. E aqui sim temos uma questão que abre a porta para, por exemplo, os estudos que há da história de certas paisagens, que convocam biólogos, convocam geógrafos, convocam geógrafos, geólogos, etc., para se perceber como é que aquele território, como é que aquela paisagem evoluiu, como é que ela se preservou, como é que ela se transformou. E aqui pegamos no sentimento e na perda da natureza de que falava o António Guerreiro também. Ou seja, eu acho que a questão é realmente complexa e que não, eu também sou tentado a considerar que a questão estética é primordial na palavra paisagem. Mas quando eu falo de landscape ou de landschaft, quando deixo a paisagem, eu não sei se não serão outros discursos mais técnicos, eventualmente, que podem ter lugar. Há uma arquitetura paisagística, há a geografia da paisagem, há, inclusivamente, a ambição de ciências da paisagem, algumas supostamente afirmadas. Portanto, era só chamar a atenção para essa polissemia da palavra paisagem. Obrigado.
Obrigado.
Posso só acrescentar uma coisa. Na história da pintura, as paisagens, enquanto objeto de quadro, são sem intervenção, sem personagens humanos, são relativamente tardios. O Bruegel ainda é a atividade humana que pinta, não é a paisagem. E a paisagem vai, num primeiro tempo, ter a conotação de uma certa perenidade que fica. E, estranhamente, mas ao meu ver, todo o romantismo é o engano máximo no momento da Revolução Industrial e que se vai pintar mais paisagens. Até, o virar do século, em que se opta definitivamente para a modernidade. O Apollinaire diz: o receio é que já não te comoves com um comboio, com a vista de um comboio. Quer dizer que já se abandona a ideia de paisagem e a pintura paisagística desaparece durante o século XX.
Obrigado. Bom, isto tem que terminar. De qualquer das maneiras, eu há bocado referi, eu tenho aqui à minha frente o José Alberto Ferreira, não sei se devo ousar interpelá-lo diretamente, eu sei que não é diplomaticamente correto, mas eu referi há pouco a exposição que está na Fundação Eugênio de Almeida, do qual ele é curador, e acho que, enfim, se me é permitido pedir uma pequena palavra sobre esse assunto, seria muito bem-vindo.
Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite, estou aqui porque me convidou o António, e também por destacar assim tão promocionalmente a existência da exposição, da qual eu não sei se me atrevo a falar, apenas deixo com clareza o convite para que a visitem. E gostava de dizer duas coisas à medida que fui ouvindo as duas intervenções, ou as três intervenções. Eu fiz um festival chamado Escrita na Paisagem. Fui durante 9 anos, alguns presentes conhecerão. E nesse contexto, a experiência da paisagem foi muito menos escópica, foi muito menos ocular e foi muito mais experiencial, justamente transversalizando todas as dimensões de encontro na paisagem, de vivência da paisagem, de imersão na paisagem. E nos 9 anos dessa programação, encontramos muitas das questões que, entre estas duas polaridades, diurna e noturna, ou luminosa e sombria, que foram referidas. Sobre a exposição, ela é dominada por uma peça, Ela tem uma história particular que eu não vou contar, mas que diz respeito à... Ela existe por um convite com, ocasionado pela existência de um congresso da Associação Portuguesa de Antropologia. E nesse convite, nesse congresso, há um desafio para fazermos uma exposição que tinha garantidamente, entre aspas, mas depois teve garantidamente, a cedência de uma obra do Ai Weiwei, artista que vive em Montemor, digamos assim, também é um contributo recente para a paisagem artística portuguesa e para a paisagem artística alentejana. E o pedido que fizemos ao Ai Weiwei foi justamente que a peça que cedesse para a exposição tivesse uma matriz claramente dialogante com a paisagem. Posso contar, embora não conte detalhes, mas posso contar que foi a resposta dele foi muito lenta, ou seja, demorou muito, e a exposição também se ressentiu dessa espera. Mas a peça que apareceu e que está no centro da exposição é uma peça com todas as características do discurso artístico do Ai Weiwei. Por exemplo, a peça chama-se Bi. Bi é, na cultura tradicional chinesa, a designação de um disco de jade que nas cerimónias rituais reflete o céu. E, justamente, esta peça é um disco de pedra, mármore, vindo do Afeganistão. Ela tem um conjunto de colorações e de veios e muito exuberante e muito diferente do nosso mármore, mas justamente o mármore é aqui o ponto de contaminação com a nossa paisagem. E o facto de ele escolher uma pedra com estas características fez-me justamente arriscar uma coisa no título. A exposição chama-se A Paisagem é para Sempre, uma espécie de aceitação do desafio, como também aqui se referia, de que há uma dimensão geológica de profundidade e de permanência na paisagem, mesmo quando à superfície as circunstâncias são efêmeras ou passageiras ou menos... mais sujeita justamente às políticas do antropoceno, às políticas do tempo, às circunstâncias da nossa vida. No contexto desta conversa, às vezes temos a sensação de que o nosso ponto de discurso é o da recusa tácita e permanente em alguns casos, ou afirmada em alguns casos, de que o modo de vida que temos não nos agrada, não o queremos, porque as consequências do modo de vida que temos é haver luz nas cidades, é haver luz artificial, é haver a experiência artística e todas as outras experiências, justamente a escópica e as outras combinadas, e desafiando justamente a reinventar, a descobrir uma espécie de paisagem, de lugar para onde queremos ir, mas não sabemos se ele existe. E nesta exposição, justamente, parece-me que encontrei algum eco dessa paisagem, não na superfície, mas na profundidade, nessa pedra que traz de uma grande profundidade no espaço, no chão, por um lado, e por outro lado, na composição da própria pedra, que é o resultado de um processo longo geológico, traz à superfície justamente uma espécie de cristalização de uma paisagem que está ali e já não existe. Esta peça está no centro da exposição, como disse, rodeada do contributo de mais dois artistas de natureza muito diferente, um contributo pictórico, por acaso também centrado na pedra, e um contributo de uma jovem artista, Sara Lem, um bocadinho menos vinculado à profundidade e, na verdade, mais vinculado ao tempo presente e à ligeireza ou à efemeridade, que é uma projeção de uma... de uma paisagem recente, é uma tela feita com máscaras. Nós todos ainda temos memória das máscaras que há um ano ou há pouco menos tempo usávamos todos, máscaras cirúrgicas, cozidas juntas e fazendo uma tela, e sobre essa tela a projeção de uma imagem de um plano único, muito lenta, com pouco movimento de vento, sobretuto, de azinheiras, do montado alentejano, com quem sinaliza justamente que a forma de enunciarmos esta busca dessa paisagem, por um lado vive da luminosidade artificial e desse artifício da representação, por outro lado parece lembrar-nos que nesse tempo lento há o desafio com o qual justamente nos confrontamos quando recusamos as paisagens que nos rodeiam e procuramos os lugares de paisagem ou de memória de paisagem ou de invenção de paisagem que são esses para os quais tendemos a parece-me que tendemos a ir. Não sei se posso dizer mais alguma coisa, mas obrigado. Okay.
Obrigado eu. Enfim, já é tarde, não vamos prolongar isto indefinidamente. Lembro-vos só que às 9h30 temos aqui, enfim, um programa, ou continuação deste programa com um acontecimento que me parece importante, que é a encenação de textos do Álvar Lapa, de certo modo é homenagem a um artista de Évora, que, enfim, que tem uma dimensão nacional importante, um dos nomes mais importantes da arte contemporânea, enfim, da história da arte do século XX, uma encenação do João Sousa Cardoso e com a interpretação também da Ana Deus, que estão aqui presentes. Enfim, convido-vos a ficarem e a assistirem a este espetáculo, que me parece ser um dos pontos, um dos centros, digamos, pelo menos do programa de hoje. Obrigado pela vossa presença. Obrigado aos presentes, foi muito estimulante e até um dia destes. Obrigado.